Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Casos de Superação em Esquizofrenia. Sou organizado pelos psiquiatras Rodrigo Afonseca Bressan, Ari Gadelha e Jeder Gross, é uma obra de divulgação clínica e psicossocial publicada em 2017. Em cerca de uma centena de páginas, reúne 25 histórias voltadas a pessoas que convivem com esquizofrenia e que, apesar dos impactos do transtorno, alcançaram controle de sintomas. Retomada de atividades produtivas e vínculos afetivos satisfatórios? O livro não se apresenta como manual diagnóstico, nem como tratado acadêmico extensivo, sua finalidade central é deslocar a atenção exclusiva da doença para as possibilidades concretas de tratamento, reabilitação e participação social. Essa escolha responde a um cenário marcado por estigma e por visões fatalistas, que frequentemente reduzem a pessoa ao diagnóstico. A credencial clínica dos organizadores, ligados a programas especializados em psicose e esquizofrenia, sustenta o enquadramento do tema. Ao privilegiar casos de superação, a obra oferece uma perspectiva complementar à literatura centrada apenas em sintomas, crises e limitações. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, as 25 histórias reposicionam a esquizofrenia como condição tratável. O elemento distintivo declarado de casos de superação em esquizofrenia é a reunião de 25 relatos que contrapõem uma imagem exclusivamente incapacitante do transtorno. A obra parte da noção de superação para mostrar que o curso da esquizofrenia não pode ser resumido à presença de sintomas ou a episódios de crise. Segundo a apresentação editorial, os casos incluem pessoas que alcançaram controle sintomático e retomaram dimensões relevantes da vida cotidiana. Isso não equivale a negar a gravidade clínica da esquizofrenia, que pode afetar pensamento, excepção, comportamento, expressão emocional e interação social. O ponto analítico é outro: gravidade não implica uma trajetória inevitavelmente uniforme ou destituída de perspectivas funcionais. Ao organizar o conteúdo em histórias, o livro torna visíveis resultados que estatísticas, diagnósticos e listas de sintomas nem sempre comunicam bem voltar a desempenhar atividades produtivas, preservar ou reconstruir relações e estabelecer uma vida afetiva plena. Essa abordagem pode corrigir expectativas excessivamente pessimistas em familiares, pacientes e até leitores sem experiência direta com saúde mental. Ao mesmo tempo, a palavra superação deve ser entendida como ênfase em recuperação possível, e não como promessa de solução simples ou garantia de que todos terão o mesmo percurso. A utilidade dos relatos está justamente em ampliar o horizonte do que pode ser buscado no cuidado. Em segundo lugar, controle de sintomas é apresentado como base, não como único desfecho relevante. A sinopse do livro associa explicitamente o controle dos sintomas à retomada de atividades produtivas e à realização afetiva. Essa sequência é importante porque diferencia uma visão estritamente biomédica, focada em reduzir manifestações da doença, visão orientada também pelo funcionamento e pela qualidade de vida. Na esquizofrenia, diminuir delírios, alucinações ou desorganização pode ser decisivo, mas o objetivo prático do cuidado não se esgota na estabilização clínica. A pessoa também precisa poder ocupar espaços sociais, exercer escolhas, manter rotinas e participar de relações que tenham significado para ela. Os casos selecionados pelos organizadores parecem operar como evidências narrativas dessa passagem entre melhora clínica e reinserção na vida diária. Não se deve deduzir deles uma fórmula única de tratamento, pois a apresentação disponível não detalha intervenções, duração do acompanhamento ou características individuais de cada trajetória. Ainda assim, a mensagem é consistente com o entendimento contemporâneo de reabilitação psicossocial. Resultados relevantes incluem autonomia possível, participação comunitária e recuperação de papéis sociais, além da remissão ou redução de sintomas. Para o leitor, o livro desloca a pergunta de "a doença desapareceu?" para quais capacidades, vínculos e projetos puderam ser recuperados. Esse deslocamento é particularmente valioso em um campo no qual o diagnóstico costuma eclipsar identidades e objetivos da pessoa. Em terceiro lugar, a retomada de trabalho e de vínculos afetivos dá conteúdo concreto à recuperação. A apresentação da obra destaca dois marcadores específicos das histórias: o retorno a atividades produtivas e o alcance de uma vida afetiva plena. São escolhas relevantes porque tornam a ideia de recuperação verificável em dimensões cotidianas, sem depender de uma definição abstrata de melhora. Atividade produtiva não precisa ser lida apenas como emprego formal. No contexto de reabilitação, ela remete à possibilidade de contribuir, estruturar o dia, exercer competências e recuperar um papel social reconhecido. Já a vida afetiva plena confronta um preconceito frequente à suposição de que pessoas diagnosticadas com esquizofrenia estariam incapacitadas para reciprocidade, intimidade ou pertencimento familiar e comunitário. Ao apresentar resultados nessas áreas, o livro chama atenção para perdas que a doença pode produzir, mas também para metas legítimas que devem fazer parte do planejamento terapêutico. A ênfase é importante para familiares e profissionais, pois expectativas muito baixas podem restringir oportunidades de estudo, ocupação, convivência e autonomia antes mesmo que sejam avaliadas as condições reais de cada pessoa. Não há base, porém, para transformar os casos em padrão obrigatório de sucesso. A recuperação é individual, pode ser parcial, não linear e condicionada por acesso a cuidado, suporte social e circunstâncias materiais. O mérito do livro está em colocar essas dimensões humanas no centro, em vez de tratar a pessoa apenas como portadora de sintomas. Em quarto lugar, o formato de casos combate o estigma sem substituir a avaliação clínica individual ao optar por relatos de casos. Casos de superação em esquizofrenia trabalham em um registro distinto de um compêndio psiquiátrico. Histórias particulares aproximam o leitor das consequências sociais do diagnóstico e podem reduzir a despersonalização produzida por rótulos. Em vez de apresentar a esquizofrenia somente como categoria clínica, o livro evidencia que há pessoas com trajetórias, capacidades e possibilidades de reconstrução. Esse enquadramento é útil no enfrentamento do estigma, pois preconceitos se alimentam tanto de desinformação quanto de imagens sociais extremas, nas quais a pessoa é definida exclusivamente por comportamentos em momentos de crise. A escolha editorial também tem um limite que merece ser explicitado. Casos inspiradores não substituem diagnóstico, acompanhamento profissional ou decisões terapêuticas individualizadas. Não é possível inferir, a partir de histórias de boa evolução, que toda pessoa responderá do mesmo modo, no mesmo tempo ou com os mesmos recursos. A esquizofrenia apresenta grande heterogeneidade e os efeitos do tratamento dependem de fatores clínicos, sociais e familiares. Lido com esse cuidado, o formato narrativo complementa materiais técnicos, ele amplia a empatia e expectativas realistas de reinserção, enquanto manuais e diretrizes ajudam a orientar a avaliação e intervenção. A obra parece mais forte como instrumento de educação e desestigmatização do que como guia operacional de condutas. Essa delimitação protege o leitor contra interpretações simplificadoras e preserva a força ética de sua proposta. Por último, a autoria especializada conecta a esperança narrativa à reabilitação psicossocial à organização do livro por Rodrigo Afonseca Bressan. Ari Gadelha e Jeder Gross confere ao projeto um vínculo claro com a prática especializada em esquizofrenia e outras psicoses. As informações editoriais identificam Bressan e Gadelha com a Universidade Federal de São Paulo e seu programa de esquizofrenia, enquanto Gross é associado a um ambulatório de esquizofrenia e outras psicoses em Santa Catarina. Esse contexto ajuda a compreender por que a obra enfatiza não apenas a doença, mas também a recuperação de função social. Na assistência contemporânea, o cuidado de transtornos psicóticos tende a exigir mais que uma intervenção isolada, acompanhamento psiquiátrico, estratégias de reabilitação. Suporte familiar e recursos comunitários podem ser necessários conforme as necessidades individuais. Embora a apresentação do livro não permita atribuir protocolos específicos aos 25 casos, a própria seleção dos desfechos, controle de sintomas, produtividade e vida afetiva é compatível com uma perspectiva multidimensional. Para profissionais, isso reforça a importância de avaliar metas de vida, e não apenas sinais clínicos. Para famílias, sugere que apoio e combate ao isolamento podem ter relevância prática, sem que parentes assumam responsabilidades clínicas para as quais não estão preparados. Para pacientes, o valor potencial está em encontrar representações menos estigmatizantes de sua condição. Assim, a autoridade dos organizadores não é usada para prometer cura, mas para situar a esperança em um horizonte de tratamento e reintegração social. Em conclusão, casos de superação em esquizofrenia é indicado principalmente a pessoas com diagnóstico de esquizofrenia familiares. Estudantes e profissionais de saúde mental que desejem uma visão menos restrita aos sintomas e às crises. Também pode ser útil a educadores, empregadores e leitores interessados em compreender como o estigma limita oportunidades de participação social. Seu benefício intelectual está em apresentar a recuperação como tema clínico e humano, controlar sintomas importa, mas recuperar possibilidades de convivência. Atividade produtiva e vida afetiva também precisa integrar a avaliação de resultados. Na prática, o livro pode ajudar leitores a formular expectativas mais equilibradas, evitando tanto o fatalismo quanto a idealização de trajetórias lineares. O diferencial da obra, dentro da literatura introdutória sobre esquizofrenia, é seu recorte deliberado em 25 histórias de evolução favorável. Muitos livros sobre o assunto privilegiam definições diagnósticas, sintomas, medicamentos ou explicações neurobiológicas. Este usa casos para mostrar o que a reinserção pode significar na experiência vivida. Essa escolha torna o conteúdo acessível e particularmente pertinente para combater a tendência de identificar a pessoa apenas com o transtorno. Ao mesmo tempo, não deve ser procurado como substituto de manuais clínicos, diretrizes terapêuticas ou atendimento profissional, já que seu escopo conhecido é breve e narrativo. Lido como complemento à informação técnica, destaca uma ideia essencial: a esquizofrenia é uma condição séria, porém tratável, e metas de autonomia. Vínculos e função social merecem lugar central no cuidado. Se você quiser apoiar Rodrigo Bressan, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!